O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora, Dibradoras.
Queridos ouvintes da Central 3, está no ar mais um Dibradoras e este é o número 40.
Redondo.
Uau!
4 décadas no ar, brincadeira.
É por isso, acho que é por isso que eu tô meio cansada hoje, tô me sentindo velha.
Nossa, melhor idade da loba,
que
meu.
Isso, Deus me livre, guarde.
Meu, não respeita. Ó, pras nossas ouvintes quarentonas, um grande abraço.
Um grande abraço da nossa quase quarentona, Nina.
Tamo aí, gata. O que importa é a juventude interior.
Exato, é isso.
E a cutis de 25 anos, né?
É.
O peso, enfim. Muitas coisas. E aí, minhas queridas, vocês estão bem?
Eu não estou bem, porque estou vendo aqui imagens e bagens de Denis atuando pelo São Paulo contra o nosso querido The Strongest, isso não me traz boas memórias.
Renata, o que foi aquilo?
Bem. Meu Deus do
Quanto
céu.
Foi esse jogo?
Gente, eu não sei como eu estou aqui hoje.
Amiga, foi um
amiga,
a um.
Amiga.
Foi um a um? Foi um a um.
Denis foi expulso nos últimos minutos. O Maicon entrou no gol.
O zagueiro.
Ah, eu estava tendo um ataque epilético.
Você foi lá, menina?
Não.
Não.
Menina, você tá louca? Na Bolívia.
Foi na Bolívia.
Ai,
eu estava praticamente sem ar.
Imagina.
Dentro de São Paulo, eu estava sentindo como se eu tivesse em La Paz, de falta de ar.
Olha, vamos lançar a campanha pro Denis? Hashtag Denis quebra meu galho.
Você viu, você que gosta das piadas de tio,
porque não dá.
Você que gosta das piadas de tio, você viu que quinta-feira, o dia do jogo, foi feriado de quê? De tira Denis.
Nossa, muito ruim mesmo.
Nossa, essa foi péssima.
Vamos dar continuidade. Vai.
Ai, vamos. Muito bom estar com vocês de volta aqui, porque semana passada estava sola, Renata estava em voz apenas.
Eu estava em voz. Deixa eu tirar esse copo daqui pra gente poder se
Pode,
ver,
me olha olhares. Isso. É, vamos começar falando do Brasileirão feminino?
Vamos!
A gente tem convidada hoje, mas a garota estava treinando, então temos
ela vai, ela vai entrar em breve.
Um tempinho. Vamos falar dos resultados do Campeonato Brasileiro Feminino, que se aproxima do final, hein? Olha aí.
Triste esses resultados,
rápido,
meio,
né?
Meio
Ai,
tristes,
gente, mas os jogos estavam tão legais, umas goleadas, Emily dando nó tático em todo mundo. Ai, gente, como eu gosto de ver a Emily treinar.
Né?
Preciso falar, gente. Ela acaba com as pessoas, ela é muito boa. Imagina a Emily na seleção com as meninas.
Não dá pra imaginar, porque a realidade atual da CBF... Hoje, inclusive, tava rolando um seminário de evolução do futebol brasileiro, realizado pela CBF. Aí, quem que estava palestrando?
Dunga? O Gilmar.
Dunga? Quer dizer, a evolução do futebol brasileiro. Dunga? Gilmar Rinaldi?
É.
Aí você vai falar, como é que nós vamos debater aqui, né?
Gente, eu não
como
sei é nem vai? Se a... Não sei nem se a Emily toparia ir pra lá, viu, gente? Essa é a realidade, porque ela já esteve lá dentro, já viu como que é. Mas, enfim. Falando do Brasileirão, os últimos jogos, a gente tem os resultados aqui. Rio Preto goleou Foz Cataratas, né, por 3-0.
Aí tem aquela velha discussão se 3-0 é goleada ou não, né?
É goleada.
Ah, goleada, eu também acho.
Pra mim não é, a partir de 4.
Um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Já diria o ditado de tia. O São Francisco do Conde ganhou da Ferroviária, gente.
A Ferroviária não está tão bem esse ano.
Olha
né?
isso! E o São José empatou com o Corinthians.
No Coringão.
Lá aí, no Martins Pereira.
E aí ferrou o Coringão, né?
E aí ferrou o Coringão porque a Fran perdeu um pênalti. Ainda teve isso. Teve isso.
Meus amigos, Mayara, como você se sente com 2 Corinthians eliminados essa semana?
Ai, olha, dos meninos, não tô nem aí.
Tô nem aí pra eles.
Tô nem aí.
Tô nem aí mesmo. Mas é triste, né, ver que as meninas com um time bom assim não passaram.
Eu mesma mandei uma mensagem pra Nina hoje, vou até revelar nossos segredos.
Revela, amiga.
Falando... Nunca pensei que fosse dizer isso, mas que triste que o Corinthians está
eliminado. Foi triste, né?
Foi triste.
Diminui a qualidade do campeonato.
Ah, com certeza. E, tipo, seria legal ver um time grande ali, brigando e tal. Mas acho que também...
Imagina uma final, Corinthians ia rolar uma torcidinha legal.
Ah, ia ser.
Aí, no final, todo mundo ia apoiar também, né?
É,
Sport TV ia transmitir. E agora? Agora ferrou.
Agora
só Flamengo.
É, vamos torcer pro Flamengão.
Vai. E o Iranduba perdeu do Flamengo.
Também chate, né?
Também chate.
Chate, mas deixa eu te falar, né? Mais de 7 mil pessoas de novo.
Vocês viram?
Na nossa querida Arena Amazônia.
É, o público total, né? Foi de 7 mil, não foi
7 mil, cento e alguma coisa, se não me engano.
É, de pessoas que passaram pra ver o Iranduba jogar.
Ah, foi o total? Eu achei que tivesse sido, não.
Ah, não,
não
é verdade.
Miguel. Só o outro jogo foi...
Teve uma matéria do público total, não lembro.
Ah, peraí, eu vou
20 e poucos,
aqui,
é verdade.
Vou achar isso aqui.
Boa. Mas... E, cara, Iranduba, né?
Só amor.
Só amor.
É o que a gente falou.
Flechas de amor.
A gente fez um post depois daquele jogo contra o Corinthians, que foi o primeiro de boom, assim, foi um boom de... O primeiro delas na Arena da Amazônia e o primeiro de boom, assim, na
no
torcida,
público.
No público.
2-2, né?
Exato. Que foi, assim, é uma questão de... É uma prova de que com o projeto, quando o projeto é bem planejado...
Exato.
Né, o projeto, como
projeto
diria
do
nosso amigo Pofechou, as coisas dão certo, né,
não.
Cara? Porque a gente conversou aqui, a gente falou com o diretor,
o Lauro,
que falou, olha, a gente fez um projeto aí de 5 anos, para em 5 anos a gente ser o melhor time do Brasil e tal, e aí fez um negócio direito na cidade, abraçado pela prefeitura,
exato,
que promoveu pra caramba. Mas as pessoas vão, é só você fazer um negócio, falar sobre o negócio, botar na mídia, entendeu? Fazer uma divulgação legal, tratar as jogadoras como elas merecem.
Sim, total. E me espanta não ver o Corinthians, o Flamengo fazendo esse tipo de coisa, sabe? Porque o Corinthians e o Flamengo, eles têm um baita canal de comunicação no Facebook, no Twitter. Podia muito bem motivar mais. E as meninas cobram pra jogar na arena. Eu não sei por que eles não deixam as meninas jogar na arena, gente.
Ah, gente, é uma palhaçada, né?
O que é, né? Eu não sei se é por causa do convênio com o Osasco... Se tem esse lance. Mas, pô, é Corinthians também,
amor,
sabe?
Corinthians, amor.
Pô,
acho que é falta de interesse mesmo, né?
É, também
famosa
acho.
Famosa e velha.
E sabe, além da divulgação... Precisa ter divulgação, gente. O futebol feminino precisa. Então, Ferroviária, São José, vocês têm que falar com as mídias locais. Tem que avisar, tem que, sabe, incentivar o público. O Iranduba foi o único time que não teve... É déficit, né? E teve lucro
não,
de bilheteria.
Não, e é o que a gente sempre fala aqui, é transformar um ciclo vicioso num ciclo virtuoso, entendeu?
Sim, e assim, aí os caras fazem entrada por 1 quilo de alimento. Pô, mas desse jeito você não ganha dinheiro.
Não, exato. Mas é que, de novo, o planejamento do Iranduba mostra que é possível. As pessoas, é óbvio que a gente não tá pagando nem pra ir no Paulista masculino, entendeu?
É,
que ainda
exatamente.
Tem alguma relevância, entre aspas, entendeu? Ninguém mais vê, porque tá
é chato,
cansado,
né?
Entendeu? Você não vai pagar 50 reais pra ver.
Não.
Agora, cobra um preço mais ou menos 10 reais,
10 reais, cara.
Entendeu?
Você lucra, a pessoa não liga de pagar, né? Acho que
exato.
É o mínimo, enfim.
Eu achei aqui o link, tá? Iranduba faz história e leva mais de 22 mil torcedores aos seus jogos em casa. 22 mil. Aí você vai falar, pô, né, não enche o Pacaembu.
Mas, né?
Cara, dada a realidade do futebol feminino e dado o fato de que é um clube que tá estreando no Brasileirão,
um número impressionante.
E dado o fato que é em Manaus.
E é em Manaus, exatamente.
E só lota jogo do Flamengo e olhe lá.
É, exatamente.
Entendeu?
E quantos
representando.
Quantos jogos será que elas fizeram na arena? 3, 4?
É, foram poucos.
Foram
dois
só.
Foi contra o Corinthians.
É, porque aquele foi aquele que a mina marcou o primeiro gol de uma mina.
É verdade.
No...
Foi lá, 2-2 contra o Corinthians. 8.147 torcedores. Renda de 51.120. Meu, tem jogo do São Paulo que não dá pra sair.
Vai vendo.
E ó, teve um aí Iranduba e Flamengo.
Flamengo,
Iranduba
sim.
Versus 2 Flamengo. 7.145 público, renda de 29.375.
Maravilhoso,
e
gente.
E aí teve, quase todos os jogos teve renda aqui, ó. Iranduba e Santos, 7.490 de renda. Iranduba e São José, 16 mil. Aliás, eu não contei isso pra vocês, né? Outro dia eu sonhei que eu tinha ido a um jogo do Iranduba.
Jura?
Mas era uma coisa meio bizarra. Eu tava, tipo, numa chácara em Manaus.
Em Manaus?
Encontrei a nossa correspondente.
Mentira, Thaísa Cordeiro.
E aí, de repente, o jogo ia acontecer, assim, no campo da chácara.
Que louco.
E eu tava meio perdida. Gente, cadê o jogo e tal? Foi assim.
É louco, amigo. Bom, vamos continuar aqui. E já classificados, então, pro brasileiro, a gente tem o Flamengo, o São José e o Rio Preto, atual campeão brasileiro. fora.
O Rio Preto, diga-se, se classificou com folga.
Com
13
folga.
Pontos conquistados nessa segunda fase aí.
Arrasou. Olha aí.
Em 5 jogos foram 4 vitórias, 1 empate, 0 derrotas.
0 derrotas.
Soberanas.
Fora.
Não gostamos desse termo.
Não gostamos.
Miga.
Não gostamos. Por quê?
Porque soberano não nos lembra coisas boas. Nos lembra Carlos Miguel Aydar e sua namorada Cinira.
Gente, não sei do que vocês estão falando, mas vou respeitar.
Entendedores de São Paulo, eles entenderam.
Melhor pessoa, gente. Ela não tá nem aí pro futebol dos machos já. Já pouco faz tempo já.
Ixi, isso aí.
Ela não sabe nem quem é o presidente do Corinthians, no caso.
Não sei mesmo.
Fora, então, Iranduba e Corinthians, né?
Ah. Corinthians.
Corinthians. Ó, aqui é a última rodada, acontece quarta-feira, dia 27. Tem Corinthians e Iranduba às 5 da tarde, 17 horas. Flamengo e São José. Olha que jogão. 17 horas. Ferroviária e Rio Preto às 19. E Foz, Cataratas e São Francisco do Conde, 19 horas. Ferroviária, Foz, Cataratas e São Francisco disputam uma vaga.
É, esse
a última
tá super
vaga.
Equilibrado.
Né não?
Aham. Uhum.
Já temos alguém na linha? Alô? Não?
Não, ainda
alô,
não.
Alô, tô ligando também.
Vamos...
Não, não tá na linha. Vamos falar da realidade do futebol feminino? Adoro esse termo, gente. Que tal?
Vamos.
Vamos falar da realidade. Realidade. É, falando sério, a gente teve uma... A gente participou de uma matéria desse fim de semana do jornal A Tarde, de Salvador, que trouxe dados alarmantes, importantes e chocantes. É, a matéria mostra que mais da metade fez-se um levantamento sobre o futebol estadual, né, de Salvador, e chegou ao resultado que mais da metade dos jogos do Baiano Feminino não tem médico responsável para atender as jogadoras.
Olha só.
Quer dizer, né?
Que é uma exigência da CBF.
Que é uma exigência da humanidade, né?
É uma exigência do bom senso, né? Vamos ter médico? Não.
É, então, impressionante. Acho que a gente tem alguém na linha.
A gente tem. A gente tem, então a gente vai inclusive falar com ela sobre essa realidade.
Vamos! Alô, Gabi Nunes, me escuta?
Escuto?
Oi! Tudo bem?
Tudo.
Você tá conseguindo falar com a gente agora?
Tô sim, acabei de sair do treino.
Ai, que beleza.
Tadinha, a gente não deu nem tempo dela tomar um banhinho.
Nem tomar um isotônico.
Tomar um Gatorade.
Oi, não faz propaganda, Renata.
Ai, desculpa,
a gente não ganha. Nem Gatorade a gente ganha, não vou falar. Gabi, um prazer falar com você. Obrigada por ter topado participar aqui com a gente do Dibradoras, viu?
É, fico bem feliz por estar participando. Foi uma honra e um prazer todo meu estar participando do programa de vocês.
Ah, que fofa. Ela é muito craque, essa menina. A Gabi, você joga demais.
É impressionante. E ela é muito jovem, né?
Jovem.
18 aninhos.
18 anos e somente no profissional há 2 anos, é isso mesmo?
É isso. Graças a Deus eu pude já ter subido pro profissional bem cedo. E agora estamos indo aí pela luta, né?
Fazendo gol a mais de metro. A gente tem aqui, ó, no Brasileiro do ano passado, a Gabi foi artilheira com 14 gols em 12 jogos defendendo o Centro Olímpico. E nesse ano ela é um dos principais destaques do time do Corinthians e já até rendeu uma convocação para a seleção principal, né? Falando do começo, né? Vamos começar para pedir para a Gabi contar para a gente como que surgiu o seu interesse para o futebol, onde que você começou a jogar, como é que tudo aconteceu?
Bom, eu tenho um irmão que ele sempre jogou bola, né? Também ele é profissional, então eu acompanhava bastante ele. Então eu comecei a me interessar e eu pedi pro meu pai pra me jogar bola, comprar uma bola pra mim e eu jogar. Aí foi isso que ele me levou no Grêmio Rio Santos, perto de casa, onde eu comecei com futsal. Aí eu comecei a me destacar entre os meninos, mas aí eu fui proibida de jogar com os meninos, porque eles não queriam menino jogando com menino. Aí eu fui para uma Maccabi, onde eu joguei com meninas mais velhas, eu era mais novinha, que eu também era conhecida como a Gabizinha. Fiquei jogando durante 4 anos lá, fiquei entendendo bastante coisa. Aí, uma mera coincidência, meu irmão foi jogar no Jabaquara. E viu meninos, as meninas do centro olímpico profissional treinar, e ele entrou em contato com o treinador de goleiros. E nisso me indicaram pra lá, foi onde começou minha carreira séria, onde eu entrei pela base com 12 anos. Fiz joguei sub-15, sub-17, aí fiquei 12 anos no sub-15, no 17 eu fui sub-profissional com 17 anos.
Nossa,
quer dizer, ela foi proibida de jogar com os meninos, muito provavelmente, porque jogava melhor do que eles.
É isso que eu ia falar.
É isso que os homens fazem. Os homens, eles fazem o seguinte: as mulheres começam a ser melhores, daí, opa, não pode. Não
ele,
pode mais fazer.
Eles são o dono da bola. Acho que você deu muita caneta neles, ficaram pé da vida, fala a verdade.
Ah, eu não sei, mas aí eu fiquei bem triste quando aconteceu isso, porque eu gostava muito do futsal. E eu participava com os times da federação mesmo, São Paulo, tudo, e eu fui proibida.
Ai, gente.
É o fim da picada, não é mesmo?
É, homem fazendo omissão. Homem fazendo omissão.
E, Gabi, você acompanhava também futebol como torcedora? Você ia ao estádio? Tinha essa relação?
Nossa,
também?
Muito. Eu nunca tinha ido ao estádio. Aí, aos meus 12 anos, me levaram no jogo da Libertadores, do Santos, e no Santos tinha a Marta, a Cristiane, os jogadores. Aí eu fui a primeira vez assistir um jogo feminino mesmo.
Que legal.
E também fui da seleção brasileira, eu ficava na bancada deles, torcendo para as meninas, e por graças a Deus eu pude jogar a maioria delas já.
Que demais,
gente.
Demais.
O primeiro jogo dela foi no futebol feminino, que coisa mais maravilhosa.
Muito,
com Marta,
muito.
Cristiane.
Na Libertadores, né,
meu
amiga?
Meu Deus do céu, meu Deus
que
do
legal,
céu.
Que legal, hein, Gabi? Pô, que honra. E aí você. Mas ver futebol masculino, você não ia pra arquibancada, assim, de torcedora?
Não, eu nunca fui. Eu fui depois de maior, assim, eu fui num também jogo do Santos, na Libertadores também, lá no Pacaembu.
É, nem precisa, viu, Gabi, ver esses machos jogar, viu? Desencana disso.
Somente não tá muito numa situação legal.
E quem que são? Você falou da Marta, Cristiane, quem são as maiores ídolas que você tem, exemplo? Você conviveu com alguma atleta que te deu apoio no início da carreira? Teve alguém que te deu, sei lá, algum... Quem era as o dicas, treinador, né? do Centro Olímpico? Era o Arthur, quando você começou lá?
Sim, o Arthur.
E ele te deu muita força? Tem alguém que você fala que te ajudou muito nesse começo de carreira?
Sim, é o Arthur... Foi até no Centro Olímpico, acho que nunca tinha acontecido de uma menina quebrar a etapa, né, pra subir pro profissional. Então ele confiou bastante no meu trabalho. Acabou me subindo mais. Também quando eu cheguei lá, eu também já me deparei com grandes jogadores, porque eu joguei com a Érica, com a Cristiane, elas me ajudaram bastante, me deram bastante conselhos. Então, ter uma pessoa que você admirava novinha e perto, você poder jogar, foi uma experiência que eu levo pra vida toda. Eu até falo pra ela hoje, eu chamo ela de tivó, de tia.
Pô, nossa, caralho,
ela me ajudou bastante.
A Nina se sente mal desse
nossa,
jeito, Gabi,
gente.
Porque ela tem o quê? Quase o dobro da sua idade.
Nossa, não chama ela de vó, não, tadinho. Imagina a Cris, tadinho. Cris, um beijo, minha querida. Tamo junto.
Não, mas na parte da brincadeira.
Tudo bem.
A Nina tá
acostumada. Eu também aceito, não tem problema. Porque os três cabelos brancos vindo pra cá. É sério, gente. É sério.
É sério.
Eu tô ficando,
né,
com cabelo branco. Eu não vou reclamar enquanto eu posso arrancar. Depois que eu não puder mais agora. Mas também quando eu ficar com tudo branco, eu vou pintar tudo de branco. Igual a Glória Menezes. Gosto de
que ô, Gabi. E aí, assim, a gente sempre fala sobre essa questão de preconceito, né? É, como você disse, você foi proibida de jogar com os meninos. E a gente sabe que toda vez que uma menina começa a jogar futebol, sempre ela vai enfrentar alguma coisinha, seja dentro de casa, no seu caso eu acredito que não, né? Seu pai incentivou bastante. Mas seja dentro de casa, fora, ou na torcida, quando você vai jogar qualquer partida e você ouve de fora que menino, isso não é coisa de menina, né? Que ou é lésbica, é não sei o quê, é mulher macho. Você ouviu algum tipo de desincentivo nesse sentido, de preconceito por jogar bola?
É, realmente existe, sim, em famílias, no meu caso, minha família me apoia bastante, mas aconteceu comigo já, onde a gente foi, a gente tá de férias, resolvemos ir jogar bola num parque, assim, e os homens não deixaram a gente jogar, porque falaram, não, aqui mulher não joga, mas a gente, assim, fomos e falamos, não, a gente quer jogar, e nisso a gente acabou tirando todos os times masculinos de lá e ficou a gente jogando.
Gente, eu adoro quando isso acontece.
Ai, meu Deus.
Eu também adoro expulsar macho.
Ele chupa.
Depois que eles viram que mulher sabe jogar bola, eles até convidaram a gente a jogar. Então é uma coisa que eles... É do passado que eles veem, mas quando eles ficam um pouco com a gente, eles veem que é diferente. A gente já tá melhorando muito e a gente também sabe jogar bola.
É duro, eu acho, só que a gente sempre tem que se provar, né? Antes, pra conseguir algum respeito.
Exatamente, né? Complicado.
Enfim.
Verdade.
Gabi, o Corinthians, ele veio com um projeto novo pra esse ano, né? É um time grande que tá investindo aí no futebol feminino. Como que você... Você acha que muitos clubes masculinos hoje só dão um nome ao time e não dão pro time masculino, não dão atenção mesmo para as equipes femininas, né? Como você vê isso no Corinthians? O que você sentiu em relação à aposta que eles estão fazendo aí no trabalho de vocês? E também queria saber, agora que vocês não seguiram para a próxima fase do campeonato, se você acha que o time vai seguir para a próxima temporada?
Então, a gente chegou aqui, deram toda a estrutura pra gente, tanto de campo, tanto de alimentação, de moradia, de tudo. Acho que é das melhores estruturas que eu tive, por ser nova, mas as meninas mais velhas também já falaram isso também. A gente ficou muito feliz porque o Corinthians já pode com o futebol feminino. E a perca pela desclassificação, a gente ficou um pouco triste, mas estamos trabalhando. Agora seguiu o Paulista, né, porque manteve o foco. Vamos ter o último jogo do Brasileiro agora com a Turanduva, mas vamos manter a mesma pegada, porque é um jogo, né, um jogo bom. Então a gente tem que manter o que a gente vem trabalhando. Então a gente vai manter o foco pro Paulista e também pela Copa do Brasil que está na frente, começar a trabalhar. Agora pro próximo, pra temporada, a gente não sabe, né, porque o futebol feminino é meio aberto, mas o Corinthians com certeza vai manter o futebol feminino pela frente.
Ai, que bom,
a gente,
né?
Espera que sim. Eu acho que assim, foi muito legal essa aparentemente, pelo menos, né, o que a gente tem ouvido, é que foi muito legal essa iniciativa do Corinthians no futebol feminino, porque a gente vira e mexe e vê clube grande investindo daquele jeito, né? Que nem o São Paulo fez ano passado. Cria um time, só que só dá o nome pro time, não pega ajuda. Os uniformes restantes do time masculino e dá pras meninas jogarem, e não dá a menor atenção.
Mais,
né? E o Corinthians...
Também, a gente também teve uma parceria com a Audax também, que vem nos ajudando bastante também. Então, os dois times que vêm, dividem e nos ajudam bastante também. O trabalho também está classificado, né, na final do Paulista. A gente fica bem feliz porque a gente somos um só, né?
Exato, é uma coisa assim que o Corinthians perdeu no Paulista, mas ganhou também, porque Corinthians e Audax são a mesma
parceria
coisa
de sucesso.
Perdeu pro sócio, ó, que beleza.
Isso assim é bom.
E assim, a gente também não pode falar, Corinthians não classificou, mas espera, esse time feminino tem 6 meses, né, foi criado essa temporada, as meninas ainda estão se entrosando.
E posso falar, quantos lances bonitos elas nos protagonizaram?
Meu, você,
chapéu,
a Bianca,
golaço,
a Chu, pô. Vocês têm um baita time e eu queria que você falasse desse entrosamento dentro de campo, como foi jogar do lado dessas meninas, como vocês avaliam o desempenho de vocês nessa temporada, independente de classificação.
Sim, foi um tempo curto pra gente, né, bastante equipes já vem trabalhando faz um tempo e foi uma equipe realmente nova, assim. Mas a gente vem se ajudando bastante, gente, com a Bianca, com a Chu. A gente aqui não interessa quem vai jogar, a gente sempre torce uma pela outra e sempre tenta ajudar. Então a gente aqui, mesmo que a gente não jogue ou não entre na partida, a gente fica lá de fora torcendo e a gente tenta o máximo dentro de campo uma ajudar a outra, porque não é só a gente, né, não é só uma, é o time inteiro.
Exato.
E a gente não só... Não é só uma que ganha a partida, é coletivo. Então a gente, ao máximo, tem que se ajudar e fazer o bom pelo time.
E Gabi, a Aline Pellegrino, né, é a supervisora de vocês. A gente sempre falou aqui no programa das Vibradoras que é importante ter essas ex-jogadoras envolvidas de alguma forma com o futebol feminino, porque elas têm muito a acrescentar, né? A gente falou várias vezes com a Aline também sobre o fato de que ela também já não estava muito querendo ser técnica, mas que esse negócio de supervisão, ela gostou de ajudar, né, na organização.
Agradou.
Do clube.
Qual que é o papel dela no time de vocês? Como vocês veem a Aline Pellegrino como supervisora do time? Como que ela ajuda vocês?
Além de ela cuidar do extra campo, ela nos ajuda bastante. Ela conversa com a gente quando junta nós no campo, em algum lugar para conversar, sempre para nos aconselhar, porque ela é uma grande jogadora, você foi uma grande jogadora, né? Então ela tem muita coisa que pode passar pra gente. Então ela tenta ao máximo estar perto, vai pra viagem com a gente, vai. Sempre, além de cuidar do nosso extra-campo, ela sempre tenta nos aconselhar, dar o melhor no campo e chegar à vitória, né?
Ai, gente, é tão importante ter uma menina ali, né? Uma mulher, uma jogadora, uma representatividade, né? Não tem nem o que falar. E falando de seleção, Gabi, você jogou na seleção sub-20 já e foi um dos destaques do Sul-Americano no ano passado e já ganhou uma chance na seleção principal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sensação de vestir a camisa do Brasil, como foi a experiência. Você ainda sonha com uma Olimpíada esse ano ou acha que não dá mais?
Eu fui da seleção na sub-17, eu participei do Sul-Americano, mas a gente acabou perdendo, a gente era bem novinha, e depois assim, a gente não parou de lutar, fui colocada de novo para sub-20, foi uma sensação, é um sonho, né, de toda atleta chegar na seleção, e graças a Deus a gente tive a oportunidade de ser campeã sul-americana aqui no Brasil, em Santos. E na seleção principal não tenho nem explicação até hoje, é uma coisa que eu lutava desde criança e eu ia no estádio ver as meninas e eu tive a oportunidade de ser convocada para a principal e ter um pouco da experiência das meninas que estão vivendo agora que vão para a Olimpíada. Agora sonhar pelas Olimpíadas fica na mão de Deus, né? Se precisasse... Se tiver uma oportunidade eu vou tentar ajudar no máximo, mas... Eu tenho muito a melhorar ainda, sou muito nova, tenho muitas coisas para poder melhorar em mim, na qualidade, para poder ajudar ela mais para frente. Ou se surgir a oportunidade, eu vou treinar mais para poder ajudar.
Com certeza é importante esse entrosamento, eu acho, né, desde já, das mais novas com a galera mais experiente da seleção, porque depois da Olimpíada, muita gente deve...
Muito se renovará, né? Não tem... É a ordem da coisa mesmo.
Exato. Ô, Gabi, falando... A gente estava falando antes de você entrar na linha sobre a realidade do futebol feminino, né? A gente colocou uma matéria hoje na nossa fanpage, que é do jornal A Tarde da Bahia, falando sobre a falta de médicos no Campeonato Baiano, que mais da metade dos jogos, simplesmente do Baiano Feminino, não tinha médico disponível para as atletas. Então, se acontecesse alguma coisa... Enfim, né? O que aconteceria? Não sei, não sabemos. E eu queria saber de você que tá vivendo essa experiência, né, na pele, jogando brasileiro, já jogou muita coisa aí na sua vida. Queria saber se você... Como que você vê essa realidade do futebol feminino no Brasil? Você acha que ele é encarado de uma maneira profissional ou ainda é muito amador, assim, meio várzea?
Então, ultimamente no futebol de hoje... Muitas meninas falam que antigamente era bem ruim, não tinha calendário, mas está encaminhando, né? Bom não está, né? Sabe que depois do futebol feminino aqui no Brasil ainda falta muita coisa para poder chegar ao profissional. A gente é visto assim por amador ainda, mas eu creio e acredito que no futuro as coisas vão melhorar. Também, se você quiser vir a ser campeã da Olimpíada, muitas coisas podem mudar aqui. Mas nós ainda somos vistos como amadores, sim, aqui no Brasil.
Complicado, né? Eu acho isso fim, gente. Você tinha que chamar a menina de amadora.
Não, é que assim, é que é tanto tempo, né? Eu acho que é engraçado como a gente vê os mesmos problemas se repetindo. E se você for parar pra pensar que o primeiro resultado expressivo da seleção... Lógico, teve 96, teve... Mas assim, 2004 foi o grande boom ali, né? Porque sim. A Marta surgiu muito bem e a gente conseguiu aquela prata olímpica. E de repente, de 2004, demorou até 2013 pra gente ter um brasileiro.
Pois é.
Entendeu? Antes não tinha calendário nenhum. Você pensa, pô, faz 3 anos que tem campeonato brasileiro. Ponto, faz 3 anos.
É um absurdo, né? E a modalidade tem 120 anos no Brasil, 40 anos proibido. Ai, gente, é muita.
E a gente tem a melhor jogadora do mundo há quantos anos? Surgiu aí 2003, 2004?
É.
Antes até? Pô.
É muita falta de aproveitamento do negócio, né? Te falar. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vê muito na mídia essa abordagem...
Simpática, só que não.
É, que acontece com as jogadoras de futebol, de vôlei, com mulheres em geral, que eles gostam de fazer essas galerias de musa. Veja a musa do Corinthians, a musa de não sei aonde. Eu queria que você dissesse como você enxerga esse aspecto da musa. Qual que é a sua opinião sobre isso, essa abordagem que a gente vê muito?
Eu tenho bastante times, né? Elege uma musa, por ser muitas meninas bonitas. A gente queria mais ver como jogadora, né? Tá, como é uma jogadora excelente. Mas sempre existe, né? No, mais machista, né? Falam de... E ver mais musa, né?
É, ver a beleza em primeiro lugar.
Também, a gente queria ver mais como jogadora, não como musa.
É isso que certeza, os caras, né, nunca entendem, né? Quando a gente fala, pô, chato isso, esse negócio de musa toda vez. Ah, mas vocês não gostam que sejam elogio, consideradas, né, bonitas? Não, não é isso, querido. É que assim, primeiro você me fala sobre como eu tô jogando. Depois você vem me falar da minha beleza. A não ser que eu esteja desfilando, sei
exato,
lá.
Exato, né?
Desfile de moda.
Elogiar toda mulher gosta, né? Mas você tem momentos dentro...
Exato. A Júlia uma vez falou, a gente não gosta de ser elogiada. Faz a galeria das feias que a gente vai gostar.
Vai ser incrível, né?
Né? Não, não é assim que a gente tá querendo dizer aqui.
Mas tudo bem, a gente supera isso. E me diz uma coisa, o que que você pretende agora, chegando na reta final do campeonato, o que que você deseja para o próximo ano? A gente sabe que esse ano vai ter o Paulista e tal, qual que é a sua meta, você tem algum sonho a realizar? Queria que você dissesse pra gente.
Ainda no final do ano eu vou realizar um sonho também que eu vou, se Deus quiser, vou dar meu melhor também, vou ter o Mundial Sub-20, se eu tiver jogar lá em
Boa.
Nova Guiné.
É verdade.
Olha. Então vai ser uma experiência gigante, porque a gente vai ter que jogar contra outros times de grande, muito, muito bons, né? Que a gente acompanha aí no futebol feminino. Mas pro futuro eu acho que eu deixo nas mãos de Deus mesmo, porque tem que lutar no dia de hoje. Se vir mais pra frente coisas boas, eu vou estar muito feliz e vou estar treinando para sempre dar meu melhor.
Que bacana, hein?
É isso.
Estamos na torcida por vocês no campeonato agora, que vocês vão disputar no fim do ano. Estaremos de olho, porque essa geração é muito boa, cara. Tem um monte de menina, sabe, talentosa e que pode vir a ser o celeiro da próxima...
E eu acho que talvez seja a primeira geração que esteja sendo trabalhada de uma maneira... De alguma maneira, né?
É, porque de campeonato,
não é nem,
né,
de uma maneira boa, é de alguma maneira, porque o resto não existia, né?
E vocês se falam, vocês que estão nessa seleção sub-20, vocês têm aí um grupo de WhatsApp que vocês ficam conversando?
Sim, com certeza, né? Tem o nosso grupo e o grupo com as comissões, a gente vem falando porque é uma expectativa grande, né?
Sim.
Então a gente sempre, uma conversa com a outra, sempre tem também aquela resenha, né? Mas a gente está bastante focado, né? Estão trabalhando, quando não tem convocação, elas trabalham no clube, mas quando a gente está em convocação, a gente procura ao máximo deixar o nosso melhor, porque a gente sabe que mais pra frente vai vir grande, vai vir uma batalha enorme e a gente tem que estar preparado.
É isso aí.
Gabi, super obrigada por você ter falado com a gente aqui no programa.
Você é uma fofa.
Você é uma querida, eu adorei te conhecer assim, virtualmente, por telefone.
Virtualmente por telefone.
E eu espero um dia te conhecer pessoalmente, Gabi. Gostei muito de você.
Uhum.
Maravilhoso. Aí deu... Quando essa menina ficar... Essa menina tá de
brincadeira. Anota o nome dela aí.
A gente vai pegar essa entrevista, vai vender.
É. Vai vender a entrevista, né?
Vou ganhar dinheiro, você é louco. Tô brincando, gente. Só terminando aqui pra falar da realidade do futebol feminino. E aí a gente participou dessa matéria que a gente citou, né? Da tarde, do jornal A Tarde da Bahia, falando sobre
a
isso.
A nossa amiga Juliana.
Juliana Lisboa, a nossa
um
amiga.
Um beijo para ela.
Repórter de lá. E aí tem uma aspas aqui, que é muito curiosa, né, cara? De João da Hora, que não é nada da hora.
Ai, meu Deus!
Eu não podia deixar passar.
Lógico.
Diretor de futebol do Ipiranga, que é um dos clubes que prefere pagar a multa do que ter o médico na partida. Ele diz o seguinte: é praticamente impossível pro esporte do nosso nível custear essas diárias do médico. No último baiano, eu paguei R$500 de multa. Fica até mais fácil, financeiramente falando, pagar as multas do que pagar um médico por partida.
É mais fácil mesmo,
pior,
né?
O pior é que na matemática, como dizem os engenheiros, na ponta do lápis.
Ai, gente.
Porque eles estavam falando na matéria que era R$500, R$800 uma diária.
Médico, é.
Mais fácil, né? Mais fácil deixar as pessoas morrer na rua.
É, né? Porque se morrer, o que aconteceu?
Quebrou uma perna.
Quebrou uma perna.
Mas fácil deixar a menina cair lá morta de calor. Não é mais fácil?
Quebrou a perna, amarra um pau de vassoura, imobiliza, leva com o pé pro alto.
E continua jogando porque não tem uma pessoa pra mostrar a placa de substituição.
Pois é.
É difícil.
Olha, gente, essa aspas é uma coisa. É, além desse caso, a gente já viu no Campeonato Mineiro do ano passado, aquele problema do jogo das meninas do América, com o Ipiranga se trocando, sem vestiário, sem águas, meu, um calor, as meninas não tinham onde sentar, enfim. É desagradável.
Aí você fala assim, né, nem na Várzea, cara.
Nem
pergunta
pro
pessoal que joga no Autônomos, time da Várzea, pergunta pra eles, né, Leandro? Fala aí.
Tem médico no Autônomos?
Ah, médico não, mas vestia banheirinho deve
banheiro,
ter,
tem
né?
Água?
Tem água.
Tem água no banheiro.
Mas isso acontece até nos lugares onde eu jogo futebol, que é o espaço dividido com meninos, a gente também não tem vestiário. Isso é uma realidade em qualquer lugar, assim, a gente se troca no banheiro, sabe assim, aquela situação meio complicada.
Cabaninha.
É, cabaninha, tá quase
nesse. Não, eu jogo jogo vôlei de areia num conjunto de quadras society, que é utilizado majoritariamente por homens. E não tem vestiário feminino, tem máximo um banheirinho ali pras uma namorada fazerem um xixizinho.
É.
Mas os meninos. E aí, meu, a gente sai da areia, tudo cheio. Tudo
e a milanesa. Gente tá pagando, né,
e vai
gente?
Fazer o quê? Vai lavar pezinho?
Não
só
vai.
Se enfiar o pé na torneira ali.
Na privada,
pra se contorcer, um negócio louco.
Não, gente. E não é barato, né, pessoal?
Né? E deixa eu só finalizar falando uma coisa. Acho legal a gente colocar no Facebook do Dibras. É, o programa, tava falando com a Maia antes de você chegar, do programa de ontem, Esporte Espetacular, da Globo, que fez o Mulheres Espetacular com a Iane Marques.
Mulheres Espetaculares.
Isso.
Mulheres Espetaculares.
Tá com dificuldades,
nossa,
né?
com plural, plural, desculpa. Tô comendo uns S. Aí foi com a Iane e, cara, a Iane é demais. Eu vou compartilhar lá no Dibras a matéria,
boa.
Ficou muito legal. E a gente tá tentando fazer um programa com a Iane, que é atleta do pentatlo.
A gente tá viabilizando um horário.
Mas, cara, que se vocês assistirem o programa, vocês vão entender, porque a Iane não dá entrevista, porque ela só treina. Ela não tem descanso.
Quer dizer, também pentatlo, né, cara?
Tem que treinar muitas coisas.
Cara, cavalga, nada, corre, atira, falta um.
Sabe o que eu fico pensando? Quem inventou esses esportes?
É, foram
por que essa combinação?
Os gregos, gente.
Por que essa combinação louca?
Foram os gregos.
Enfim.
Não, gente. Não, ó, vou te dizer.
Os gregos tinham muito tempo.
Iane, um beijo.
Vamos
Esperamos
encerrar.
Por você. Vamos encerrar e fica aqui a dica pra curtir amanhã o Thunder Rádio Show às 9 horas, ao vivo, com Cazé Peçanha.
Adoro o Cazé.
Quem era da geração anos 90 de MTV?
Eu era.
Maravilhoso.
Disque,
né? Qual era o nome do programa que você...
Fica comigo.
Teleguiado, era maravilhoso.
Era
do meio-dia, não era?
Velho, isso aí já.
Esse não é da minha época.
Era do meio-dia, tinha um no meio-dia que era muito bom. Cassê, um beijo pra você, viu? Tudo de bom. É isso, então?
É isso, só pra completar, a gente semana passada colocou uma campanha no ar no Face sobre as belas recatadas.
Ah, é. E do Dibre.
Do lar e do Dibre. E muitas meninas compartilharam fotos com a gente super agradece.
Exato.
E vamos preparar um álbum com isso aí.
Vamos.
Viu, meninas?
As meninas que colocaram as fotos, jogando bola, dando drible e etc. No nosso
Face Brooklyn.
Facebook vai ganhar um álbum, tá? É isso que a gente pode oferecer no momento.
No momento.
E muito obrigado para todas, vocês são maravilhosas.
Continuemos vibrando, sigamos vibrando.
Beijos, minha queridas. Até o 41.
Minha querida. Gente, falei,
mas
que é isso? Que é isso? Vamos
gente,
dar uma aula de plural, não é possível.
Não tô percebendo essas
Ai,
coisas que eu tô fazendo. Gente, que loucura.
Minhas
queridas. Beijos.
Beijos.
Abraços. Adeus.
Adeus. Tchau.